Penso que estamos em condições de continuar e, por isso, passamos então à segunda parte desta reunião. Ponto número 2, apreciação e votação das atas número 4 e número 5, referentes às reuniões de 16 e 22 de julho. Alguma inscrição? Não havendo inscrições, vou colocar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovadas por unanimidade. Ponto número 3. Discussão e votação do relatório a apresentar à Comissão de Assuntos Europeus, nos termos do número 2 do artigo 7º da Lei nº 43 de 2006, sobre o relatório anual de acompanhamento da participação de Portugal no processo de construção da União Europeia, Portugal na União Europeia. O Sr. Deputado Relator Marco Claudino tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O relatório que fizemos relativamente ao relatório referente a 2024 da participação de Portugal na União Europeia, eu creio que se autoexplica, mas não queria deixar também de fazer aqui algumas referências. A nós cabe a esta Comissão debruçar-se sobre matérias específicas desse relatório, relativamente mais em concreto ao título 4 e de políticas internas relativamente a transportes, telecomunicações, energia e, em particular, relativamente à questão das comunicações. Relativamente a esta matéria, houve aqui algumas especificidades que eu queria notar, relativamente não só à União Europeia, mas também a Portugal. Destaca-se ao nível das telecomunicações e sociedade de informação uma referência positiva relativamente à evolução que Portugal tem tido na área digital. Esta é uma conclusão que acaba por ser transversal em todas as matérias relativas a este setor, não sem dizer que há também, em algumas matérias, a sensibilização para que haja progressos mais avançados e, portanto, com maior profundidade. E, portanto, para também não fazer perder muito tempo os colegas, mas naturalmente estando disponível para alguma questão que queiram colocar, naquilo que tem a ver com a informação, com a digitalização, com as matérias que se referem diretamente a esta Comissão, a conclusão que se pode tirar é de passos importantes que foram dados, mas também aqui, não só, mas também na União Europeia, ainda há alguma necessidade de aprofundamento, designadamente naquilo que se respeita e concerne à inteligência artificial. Queria só dar uma ultimíssima nota, tem a ver com o grupo D9+, que Portugal assume a sua presidência neste segundo semestre. É um grupo informal no qual fazem parte cerca de 13 países e que Portugal tem, relativamente a esta matéria, a presidência, como disse, e que também tem aqui alguns aspectos que são fundamentais e que são discutidos, designadamente a implementação de uma regulação eficaz e eficiente e o potencial da carteira de identidade digital europeia neste mercado único, não é só económico, mas também sequer digital. E, portanto, Sr. Presidente, colocando naturalmente disponível para quaisquer questões que sejam suscitadas, deixava aqui estas notas relativamente ao relatório.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei se há mais alguma inscrição. Não havendo inscrições, vou colocar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado o relatório por unanimidade. Passemos ao ponto número 4, distribuição e nomeação do relator da proposta de lei número 19, que altera o regime de financiamento das autarquias locais e das entidades intermunicipais. Cabe a indicação do relator ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Indicamos como relator o Sr. Deputado Francisco César.
Muito obrigado. Está feita a indicação. Passemos ao ponto número 5. Deliberação sobre a admissibilidade da petição número 31. Transferência de encargos públicos para os concessionários balneares. Pedido de análise legislativa. Portanto, sobre esta nota, dar só, portanto, os seus deputados devem ter apreciado a nota, dar aqui só nota de que, portanto, é assumida a admissibilidade da nota, apesar de ser subscrita apenas por um peticionário, ela é feita em representação dos concessionários do Conselho, da Associação de Concessionários do Conselho da Figueira da Foz, pelo que nos parece, e queria também colocar aqui à consideração da Comissão, de sugerir que, atendendo ao teor da mesma, pudéssemos que a Comissão se pronuncie ou aprecie de e eventualmente podermos ouvir as entidades representativas deste setor, bem como a Associação Nacional de Municípios Portugueses. Mas já fica à consideração da Comissão. Tenho a palavra ao Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto.
Se isto é, na prática, um concessionário, acho que é evitável estarmos aqui a ouvir entidades, porque um concessionário não gostou dos custos de concessão. Acho que até é uma questão para ser resolvida a nível local. Acho que, em vez de enviar um e-mail para a Câmara Municipal, enviou para a Assembleia da República. Acho que é escusado estarmos a despender o tempo da Assembleia da República com um problema que é, acima de tudo, entre a Câmara Municipal e um concessionário. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Mais alguma intervenção? Tem a palavra o Sr. Deputado Bruno Nunes.
Sr. Presidente, nós concordamos na íntegra com a posição apresentada pelo Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto, também utilizando a prática parlamentar no passado em diversas comissões, sempre que existia apenas um peticionário, respondíamos com toda a delicadeza, mas tentávamos gerir, obviamente, depois a função de cada grupo parlamentar, se pretende ou não pretende reunir, mas que também consideramos que é uma situação que não deve entupir os serviços com o trabalho e portanto, acompanhamos a posição da Iniciativa Liberal, do Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Botelho.
Na anterior sessão legislativa, na anterior legislatura, nós tínhamos uma prática quando era, de facto, um concessionário, remetíamos para reuniões simpaticamente, para que a pessoa, o requerente, fizesse primeiro reuniões com os grupos parlamentares para criar corpo e também, de alguma forma, aconselhassem essa pessoa a tentar ganhar corpo na petição se houvesse alguma fundamentação sobre a matéria. Eu diria que era por aqui, porque abrindo uma porta a um concessionário, qualquer pessoa pode mandar um mail, faz uma petição, subscreve ela própria e depois não faltarão trabalho. Não é que alguém se queira esgrimir o trabalho, mas acima de tudo acho que devem ser primeiro para os grupos parlamentares casos similares a este, como já era uma prática que se tem seguido.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, permite também, sem novidade relativamente àquilo que foram as intervenções dos colegas que me antecederam, também subscrevemos o entendimento que aqui foi perfilhado.
Muito bem, penso que há unanimidade dos presentes e, por isso, será esse o procedimento a seguir. Passemos, se não houver mais nenhuma intervenção, passamos ao ponto número 6, discussão e votação do requerimento da Iniciativa Liberal para a audição do Sr. Ministro. Sr. Deputado, peço desculpa que não tinha visto.
Um ponto de ordem, Sr. Presidente, se permitir. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu creio que, e não querendo ser regimentalista, mas tendo em consideração da forma como está a deliberação sobre a admissibilidade, teremos que votá-la.
Tem razão, Sr. Deputado, por isso vou colocar à votação a admissibilidade da petição. Quem vota contra?
Perdão, Sr. Primeiro, eu peço imensa desculpa, antes da votação, penso no relatório da admissibilidade, tem aqui a indicação de que está a sugestão de ouvir a Associação Nacional de Municípios. Eu retiraria, está retirada, certo?
Portanto, nós, fazendo aqui um parênteses regimental, uma vez que já tinha iniciado a votação, não poderíamos fazer aqui intervenções, mas fazendo aqui esse parênteses regimental, dando essa oportunidade, o que eu tinha subentendido, e por isso estava a estranhar, era que, de facto, o ponto número 3 da proposta de tramitação seria retirado, tendo em conta as intervenções que foram proferidas por todos os seus deputados, e por isso, portanto, a petição é admitida, mas não fazemos qualquer diligência no sentido de, portanto, o que normalmente se faz quando é só apenas um subscritor, e portanto era essa a nota que estava aqui a querer fazer. De qualquer forma, tem que se colocar, portanto, penso que está claro para todos. Sim, sim, sim.
Sr. Presidente, eu fiquei com dúvida. Tem que ser admitida? Se é admitida na comissão, vai ser discutida na comissão?
Não.
Não?
Quando é só da informação que eu tenho dos serviços, é que ela foi admitida, mas que extingue-se nesta reunião. Portanto, fica o registro que ela foi admitida, é informado o peticionário de que ela foi admitida e que termina
okay,
aqui.
Ok, faz sentido. Ok, faz sentido, faz sentido.
Exatamente. O que se sugere é que seja exatamente isso. Portanto, ela é admitida porque, de facto, é no seio desta comissão que ela deveria ser analisada. Como é analisada, como foi subscrita por apenas um peticionário, não vamos fazer nenhuma audição. Portanto, foi de acordo com aquilo que foi a sugestão de todos os grupos parlamentares. Mas na resposta daquilo que também foi o que aqui transmitido, dar-lhe nota de que ela foi admitida, que foi vista aqui nesta comissão, e que agora o que sugerimos é que possam, se quiserem ter mais detalhes sobre esta ou mais prosseguir esta petição, que contactem com os grupos parlamentares. E por isso é nestes termos que eu ia colocar à votação. Portanto, quem vota contra, quem se abstém, aprovado nos termos que acabei de referir, por unanimidade. Passemos então ao ponto número 6, desculpem. Discussão e votação do requerimento da Iniciativa Liberal para audição do Sr. Ministro da Presidência, acompanhado pelo Secretário de Estado da Presidência e Imigração, do Presidente do Conselho Diretivo da AIMA e do Presidente do Conselho Diretivo do INE, sobre a população residente e o número de imigrantes em Portugal. Portanto, está aberta a discussão. Deputado, tem a palavra o Sr. Deputado Bruno Nunes.
Sr. Presidente, o Grupo Parlamentar do Chega gostava de propor ao Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal que, em consequência do elevado número de atestados de residência que têm sido notícia, que, para além destas entidades, fosse também chamada a ANAFRE, a Associação Nacional de Freguesias, porque é quem, em primeira instância, emite os primeiros atestados.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto tem a palavra.
Muito bem, Sr. Presidente. Eu normalmente apresento-se o requerimento primeiro, antes dos outros partidos. Mas, de qualquer forma,
eu estava à espera que o Sr. Deputado o que fizesse, mas não se inscreveu.
Pensava que ia dar a palavra, mas não há problema. Pronto, eu vou apresentar o requerimento muito rapidamente e depois responder à questão que o Sr. Deputado Bruno Nunes colocou aqui. O requerimento vem depois do anúncio que foi feito em relação à correção do número de imigrantes no país, que foi feito há uns meses, na altura, pelo Sr. Ministro da Presidência. Sendo os imigrantes considerados residentes, isso implicaria, então, uma correção do número da população residente nos últimos anos. Essa correção não existiu por parte do INE, ou seja, nós neste momento podemos ter valores da população que não estão corretos, o que determina que muitas das estatísticas que nós usamos no dia-a-dia, que dependem dos valores da população, todas as estatísticas que vêm lá com o per capita, basicamente dependem disso, possam estar potencialmente erradas. Pronto, isto é um problema para a tomada de decisão e é importante saber então se estes números estão ou não, são ou não coerentes entre a AIMA e o INE e se não são, que correção é que vai ser feita para que passem a ser. E esta é uma questão, acima de tudo, estatística. Note-se, eu acho que é importante que estamos a falar de uma questão de incoerência entre números, que pode ir numa direção ou noutra. Nós não sabemos exatamente qual é a verdade no meio disto, mas é importante recebermos aqui estas pessoas para percebermos. Segundo percebi a interpelação do Sr. Deputado Bruno Nunes, tem a ver com uma questão diferente. Eu até acho que pode ser legítimo chamar a ANAFRE para falar dessa questão específica, mas que não está relacionada com esta. Note-se, não está relacionada com esta diferença estatística que nós temos aqui. Nós não teremos qualquer problema em aprovar um requerimento para uma audição desse tipo, mas não misturaria com esta. Com este requerimento especificamente, que é, acima de tudo, para tratar de uma questão estatística que é independente de onde é que os imigrantes residem, que autorizações é que têm, onde é que recebem. Essa é uma questão que eu acho que merece ser discutida, mas que é independente deste, deste requerimento. Portanto, na próxima semana, se quiserem votar um requerimento desse tipo, estaremos perfeitamente à vontade. Eu não incluiria era esse, essa chamada neste requerimento especificamente, se entendi bem o propósito.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Portanto, se bem entendo, não aceito o repto e não se inclui a questão proposta pelo deputado Bruno Nunes, por isso, proponente não aceitando, não vale a pena colocar à discussão essa, essa proposta. Tem a palavra o Sr. Deputado Marco Claudino.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Também com essa clarificação importante relativamente à proposta não admitida pelo, pelo requerente, só para também dar conta da nossa concordância relativamente a esta este requerimento da Iniciativa Liberal, com alguma pequena estranheza, mas talvez seja mesmo assim, mas creio que não é talvez a forma mais cordial, que é requerer um Ministro da Presidência que seja acompanhado por um Secretário de Estado. É o Ministro que se normalmente decide, ou se requer também a presença do Secretário de Estado, ou não se pede logo ao Ministro, venha também acompanhado de alguém. Mas é um pormenor, não acho relativamente importante. Nem tem a ver com esta comissão, tem a ver com a comissão, com a primeira comissão, mas concordamos com o requerimento no seu conteúdo e com os destinatários desse mesmo pedido.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Botelho.
Sr. Presidente, é só para dizer que nós concordamos com o requerimento da Iniciativa Liberal, como ele está formulado, e subscrevemos a posição da mesa. Muito obrigado.
Muito obrigado. Não sei se há mais alguma intervenção. Não havendo intervenções, vou colocar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Portanto, está aprovada a audição ao Sr. Ministro da Presidência, acompanhado pelo Sr. Secretário de Estado da Presidência da Imigração, Presidente do Conselho Diretivo da AIMA e Presidente do Conselho Diretivo do INE. Outros assuntos? Entramos nos outros assuntos, só dar aqui algumas informações relativamente à questão. Teremos, naturalmente, uma próxima reunião, na próxima ordinária, na próxima terça-feira. Nos próximos dias, ou se calhar até ainda hoje, iremos partilhar com a mesa e coordenadores uma proposta de plano de atividades e regulamento para, que, para receber contributos para que depois possa o mais breve possível vir também a esta comissão e basicamente não temos mais informação a dar. O expediente foi distribuído, por isso qualquer nota é só dizer. Tem a palavra o Sr. Deputado Bruno Nunes.
Sr. Presidente, em relação a esta temática dos assuntos, dos outros assuntos, eu creio que é da maior relevância agendarmos mesa e coordenadores com alguma urgência. Nós não temos o regulamento da comissão aprovado, não o debatemos. Se cada vez que eu falar o PSD entre, falar por cima. E, portanto, existem questões, nomeadamente, eu hoje não quis fazer ponto de ordem, porque estava presente um membro do Governo, mas não obstante estar presente um membro do Governo, eu considero que as grelhas de tempo que foram aprovadas, é verdade, em conferência de líderes, as grelhas de tempo noutras comissões estão a ser seguidas por aquilo que está no regulamento das próprias comissões. Considero que, inclusive, hoje, os grupos requerentes, os grupos parlamentares requerentes, são claramente prejudicados pela grelha de tempos que está apresentada e em funcionamento. E, portanto, chega quer em sede de regulamento da comissão fazer um pedido de alteração deste facto, porque a Comissão tem competência para poder trabalhar nas suas grelhas de tempo. Não me parece lógico que o partido requerente faça uma intervenção inicial de 8 minutos e que não tenha direito, após a resposta do membro do Governo, que não tenha direito a participar na primeira ronda e que só possa participar na segunda. Eu sei que é uma deliberação da Conferência de Líderes, mas todos nós sabemos também que o regulamento na Comissão pode deliberar outra forma de organização e de funcionamento. E depois, gostaria também de deixar presente para discussão, talvez em mesa e coordenadores, que creio que é oportuno, de quando invocamos essencialmente o regimento, que possamos concretamente, passa a redundância, concretizar. Porque, Sr. Presidente tem chamado a atenção diversas vezes, e eu entendo a dificuldade de muitas vezes gerir com ruído na sala os trabalhos, mas a questão de dizer que não há partes porque o regimento não prevê, eu solicito aos serviços, ao Sr. Presidente, que me diga onde é que regimentalmente isso está escrito. Eu percebo a dificuldade, já estive sentado nessa cadeira e sei perfeitamente a dificuldade que é de gerir. Não podemos é evocar e dizer que é uma questão do regimento porque não está no regimento esta questão dos apartes. Os apartes são regimentais assim, e na ausência de normativa do regimento é aquilo que se assume que é o que está descrito no próprio regimento, é que se adaptam as normas utilizadas em plenário e o histórico e o costume do utilizado em plenário, sendo que essa é a prática desta Casa e é o que está descrito no regimento. Portanto, gostava de deixar esta nota, e acho que não é assunto hoje para os outros assuntos, mas para salvaguardar nos outros assuntos, consideramos urgente e importante, porque já passaram os 15 dias previstos depois da nota emitida pelo Sr. Presidente da Assembleia da República para a Constituição da Comissão. Já passaram esses 15 dias há muito tempo e existem questões que têm que ser resolvidas, não só isso, como o plano de atividades, e nós estamos aqui para colaborar, não para dificultar, mas consideramos que as coisas têm que ser tratadas dentro daquilo que a lei determina, e o regimento da Assembleia da República é lei, não é apenas uma boa vontade deste Parlamento.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Relativamente ao regulamento e ao plano de atividades, foi aquilo que a Comissão, penso que a última reunião assim entendeu, que deveríamos aguardar pela lei orgânica, uma vez que tratando-se de uma comissão que tinha uma parte substancialmente nova, e, portanto, a comissão aqui deliberou aguardar pela lei orgânica e depois fazermos uma nova proposta de regulamento em substituição daquela que já tinha sido apresentada. Portanto, é isso que eu pretendo fazer entre hoje e amanhã e depois, como disse, passar à mesa de coordenadores, depois fazer uma reunião de mesa de coordenadores e discutirmos esses assuntos para que depois possa ser apreciada aqui na Comissão e termos o nosso plano de atividades e o nosso regulamento aprovado. Não sei se há mais alguma intervenção. Não havendo intervenções, dou por encerrada a reunião. Muito obrigado a todos. Também quero a assinatura aí nas presenças, não é?